Oi, meu nome é Ludmila, eu sou astróloga especialista em carreira e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doida. Bora beber, que eu tô aqui no podcast de novo. Péssima com a voz e com paródias, como vocês podem ver, mas de volta. Eu sumi, mas eu voltei. Semana passada foi uma semana agitada. Minha voz estava falhando de tanto que eu falei, do resto da gripe que eu peguei duas vezes. E eu precisava preservar essa voz dessa cantora internacional aqui para entregar o meu trabalho. Tinha mapa para entregar, então eu fiquei com medo de gastar demais a minha voz e não conseguir entregar o trabalho, né? Mas deu tudo certo, minha voz tá bem melhor, tipo, tá 95%. E voltamos a este canal para falar sobre coisas da vida. E até hoje de manhã eu não tinha um tema. Eu falei, como esse podcast é muito fluido, eu falei, gente, até a hora que eu sentar, vai aparecer, eu tenho fé. E hoje de manhã, como que não queria nada, tava aqui em casa, peguei um livro e abri para dar uma olhada, que é um livro curtinho e que sempre que você lê qualquer coisa, você vai ter um insight muito bom. Aí li uma, duas, três páginas. Quando cheguei, depois eu falei, gente, cheguei no último parágrafo de uma página. Eu falei, caraca, meu, caraca, esse é o nosso tema. Mas também não podia me delongar porque eu tinha que correr. Fiquei com a frase na cabeça, fui correr e fui com uma meta, né, nessa corrida. Eu queria fazer 3 quilômetros. Oh, meu Deus, é uma amadora, né? Queria fazer 3 quilômetros num pace bom. E não consegui, só consegui correr 2,5 km, gente. Ai! E quando eu não consegui mais, eu falei, ai, que merda! Tipo, queria ser corredora de elite, queria ter um pace de 5,5, fazer 10 km, tipo, sabe aquelas loucuras? De que não quer passar pelo processo, não quer que doa, não quer, né? Quer chegar lá prontinha? Pois então, fui eu hoje quando eu terminei a corrida. E aí eu lembrei da frase, né, que falava sobre abandonar ideais. E aí eu vou ler a frase para ficar uma coisa mais poética, mais radialista, coisa mais chique. Para quem gosta de referência, Roube como um artista, página 46, último parágrafo. Mais precisamente a última frase, que um cara fala assim. Preparadas? É o nosso fracasso em nos tornar o que percebemos como ideal, que no fim das contas nos define e nos torna únicos. Sim, um minuto de silêncio. Brincadeira, mas vamos de novo? Gente, é o nosso fracasso em nos tornar o que percebemos como aquilo que a gente criou como ideal, que vai fazer com que a gente se defina e se torne únicas. Como é lindo isso! E na hora que eu comecei a resmungar dos 3 quilômetros que eu não bati, meu Deus, 3 quilômetros é tão pouco, eu deveria ter feito e blá, blá, blá. Eu falei, gente, que ideal é esse que eu tenho sobre mim, né? Tipo assim, eu queria ser corredora, não fazia educação física na escola, né? E aí, porque eu era muito envergonhada, aí é para outro podcast, minha história é essa, né? Para outro podcast, para outro podcast. Eu era muito tímida, meus pais também não me obrigavam a fazer isso, também não tinha muito dinheiro para ficar fazendo 10 mil esportes, eu também não tinha esse instinto, né? Do nada tá brincando de. Ai, gente, vou ter que espirrar. E assim, vocês sabem, né? Esse podcast ele é artesanal, ele não tem edição. Vocês vão ter que ouvir meu espirro aí. Me desculpa. Enfim, várias coisas. Eu não sou uma pessoa dos esportes, nunca fui. Então, como é, tudo que eu faço hoje em dia é pela força do adulto, né? De me manter aí saudável e viva. Então, eu não tenho essa memória muscular, não tenho essa coisa de corrida. E eu tento correr, justamente a corrida para mim é justamente para eu criar uma coisa muito forte dentro de mim, de eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Que eu acho que o esporte é um negócio que traz muito isso, né? De saber competir, de saber que você é capaz da mente. Não tive nada disso. Então, assim, vamos lá, correr atrás de prejuízo. 4 meses para os 30 anos, uhul! Desculpa o grito no ouvido. E aí, me veio a frase na cabeça na hora, eu falei, caraca, velho, é isso, né? É abandonar esse ideal que eu criei sobre mim. Tipo, eu não sou uma corredora de elite. Se eu quiser ser uma grande corredora, eu vou ter que treinar bastante e não parar. Ou então, se parar, saber lidar com os recomeços das coisas. E eu vim pensando nisso, né? Do quanto esses pequenos fracassos e fracasso do ideal que a gente criou, a gente vive o tempo todo, mesmo quando a gente escolhe um caminho, briga por esse caminho, segue o caminho, vive o caminho, acredita que está no lugar certo, a gente ainda tem que abandonar uns ideais aí que a gente inventou, que a sociedade inventou, que os nossos pais colocaram na nossa cabeça, que os nossos amigos criaram pra gente, que os nossos namorados, namoradas, namorades esperam da gente. E o quanto é difícil, né? Porque o que a gente faz com isso? Né? O que eu faço com aquilo que, com tudo aquilo que eu não sou, que eu queria ser, que eu inventei, que eu idealizei e que eu não posso ser, o que eu não vou ser, o que eu não quero mais? Né? Que às vezes tem essa também. A gente idealizou uns negócios ali e depois a gente mesmo que diz: não, isso aqui não faz sentido, não. E é todo um material para lidar com isso. Né, de como a gente vai lidar com essas coisas e transitar na vida adulta sendo esses seres excêntricos que nós somos, porque no final, principalmente, né, ali na calada da noite, que só você conhece as suas particularidades, doidices, loucuras, pensamentos, você sabe o quanto você é um ser excêntrico, diferente, esquisito. Né? Ainda mais que as outras pessoas não mostram muitas esquisitices, então a gente também não mostra as nossas, então todo mundo se olha ao redor como se todos fossem muito normais. E aí, quando você vai botar um pouquinho da lupa, assim, você fala: meu Deus, todo mundo é doido, todo mundo doido. E isso é muito de um lado Saturno em Aquário, né? E aí, quem é da minha geração de Saturnos em Aquário, ou que tem Aquário forte no mapa, tem muito esse quê do brigo para ser um ETzinho, né? Brigo para ser diferente, brigo para ir contra a maré, mas me acho completamente maluca. É como se entrasse na sala, tivesse todo mundo, né, fossem todos humanos e entrasse uma pessoa com três olhos e uma anteninha na cabeça. Só que não tem como fugir das coisas que a gente é, né? Não tem como fugir das coisas que a gente vai se tornar e que são assim. Ai, que palavra que eu uso? Sei lá, não é inerente. Que são completamente nossas. Que não tem o que a gente inventar, que por mais que a gente tome 47 caminhos possíveis e inimagináveis, a gente vai cair nesse lugar de ser diferente, de ser excêntrico, de ser maluquinho, o maluquinho da turma. E eu não sei se vocês se sentem assim, de ser a pessoa diferente demais de um grupo determinado de pessoas, né? Porque às vezes você é muito parecido com algumas pessoas, mas aí fica na sua cabeça aquele determinado grupo que não faz nada do que você faz e você fica: nossa, que tesona, hein? Que doidona. É, vida louca. E é engraçado, né? É engraçado hoje, né? Mas tem dias que não é engraçado, tem dias que só dá vontade de chorar mesmo e falar: meu Deus, eu só queria ser igual a todo mundo. Se eu estivesse fazendo as coisas, né? Não ser igual a todo mundo, mas às vezes passa o pensamento de, tipo assim, mas será que eu não tenho que me adequar? E até, né, um ponto sobre isso, eu tava redefinindo, né, a paleta de cores da marca e tal. E, enfim, eu não sou uma pessoa preta e branca, né? Eu não imagino que, se você já encontrou comigo, você sabe que eu não sou preta e branca. A minha expressão no mundo não é preta e branca. Eu não sou uma pessoa clássica, sofisticada. Eu não sou essa pessoa. Mas me interesso, adoro os clássicos, acho muito lindo, acho muito chique a questão do clássico e tal, mas eu não sou essa pessoa. E aí, né, quando eu fui redefinir as cores e escolher, me bateu uma insegurança de falar assim: caraca, eu vou falar de carreira usando verde, rosa, vermelho, né, estrela, botando símbolo, tipo, porque no meu ideal, na minha cabeça, né, carreira é o quê? Clássico, preto e branco. E é, garota, mas quem foi que... Aí, na hora, o meu diálogo interno, né? Porque tem aquelas duas vozes, né? Tem a mais compassiva que faz: não, Ludmilla, tipo, é a sua cor, é as suas cores, blá blá blá, você é linda sendo quem você é. Mas tem a outra que faz assim: ah, é? Mas quem foi que brigou mesmo nos últimos 5 anos porque não queria se adequar às caixas, não queria viver na CLT e que esse padrão não é para mim? Enfim, quem é essa pessoa, né, que brigou tanto por uma coisa e agora tá querendo voltar para essa coisa de se encaixar, né? Eu falei: sou eu mesma, né, passando aquela mãozinha assim no cabelo. Desculpa, galera, voltei. E eu pensei nisso, né? Tipo, porra, o ideal que eu imaginei para mim é essa pessoa clássica e tal, né? Sendo que eu não sou essa pessoa. E a gente vai ter que abandonar esses ideais sobre a gente. E seja lá, e aí pode ser ao contrário para você. Não sei, tem vários jeitos aí. A gente imaginou várias coisas para nossa vida. E outras pessoas também imaginaram várias coisas para nossa vida. E o que que a gente faz com isso, né? A gente tem que bancar quem a gente é, né? Foi nessa conversa até de falar das cores na mentoria que eu tô fazendo que surgiu esse assunto. Eu trouxe isso à tona, falei, né, dessa coisa de quem sou eu para estar. Por que que eu tô sendo colorida se eu tô falando desse assunto? E a gente chegou no, numa frase que eu falei: é preciso ter coragem para bancar quem a gente é. E é isso, né? É coragem. Todo dia uma dose de inconformismo e uma dose de coragem para a gente fazer as coisas que a gente vive dizendo que quer fazer, né? Segurar o carão, colocar aquela melhor roupa, colocar, né, se vestir do jeito que você se sente mais confiante, levantar a cabeça e falar: Ah, você fala de astrologia? Falo. Quer saber mais? Me siga para maiores informações, arroba Ludmilla com dois As. Sabe? Tipo, segurar o carão, né? Igual eu já fiz, não sei se eu já contei isso aqui. Eu já contei isso em alguns lugares. Foi um processo me aceitar como astróloga. E essa aceitação, não do querer, mas de me mostrar para as pessoas assim, e de falar, de verbalizar, de escrever, de dizer. Então, um dos primeiros episódios, logo quando eu saí da CLT, isso foi no início do ano. Eu fui para um casamento. Não fui de penetra porque eu tinha convite, né? Mas assim, de pessoas que eu nunca vi na vida, mas fui porque precisava ir, enfim, me chamem para casamento, já que a perspectiva é que ninguém case, por favor, me chamem. Cheguei lá nesse casamento e sabia que ia rolar aquela pergunta de pessoas mais velhas: e você faz o quê? Porque a gente carrega aí uma pessoa clássica do lado, que responde antes o que é que faz e depois a pergunta chega para mim. E eu já estava treinada. Eu falei: na hora que qualquer pessoa perguntar, eu vou segurar o carão aqui, vou assumir isso aqui. E falei, né? Essa pessoa perguntou pra mim: e aí, você faz o quê? Eu falei: eu sou astróloga. Tipo assim, voz firme. Eu falei em alto e bom som. Eu acredito que a pessoa também fez uma carona de tipo: não faço a menor ideia do que essa menina tá falando, mas vou também segurar a minha cara, porque preciso dessa minha imagem aqui. E seguramos as duas, né? Eu e essa outra pessoa, as imagens ali. E foi ali que eu comecei, né? Ah, foi um processo, né? Comecei e depois veio para escrever na bio do Instagram, que não tá mais, mas enfim, eu sempre vou mudando, mas não porque é uma dificuldade hoje em dia. Já tá muito bem, muito melhor do que no início do ano. É que no início do ano eu não tava conseguindo encaixar isso, né? Tipo, meu Deus, eu perdi aquela identidade, porque por mais que eu tivesse fazendo já os mapas e trabalhando e tudo mais, eu ainda me escondia por trás da máscara da CLT, e dependendo da roda que eu tava, e se eu tivesse com preguiça de explicar, eu ainda falava que trabalhava na CLT, no lugar X, que todo mundo conhece, e que era muito mais fácil de conduzir a conversa. E depois que eu saí, eu não tinha mais onde me esconder, né? Eu ia falar o quê? Eu tinha que falar a verdade. Eu sou astróloga. E para bancar isso. Então foi, né, esse ano foi bem esse processo. E é por isso que até quem acompanhou no Instagram vivo falando sobre renascer, primavera, novas cores, cheguei, nova Lude, porque realmente os últimos 9 meses parece que eu renasci, assim, e que eu tive que assumir e bancar essa Lude astróloga, especialista em carreira, chique, né? E até por isso que na entrada, eu reforço em todas as entradas, está na descrição do podcast, para eu não esquecer, para eu me acostumar, e para eu bancar, e para eu lembrar que a Ludi agora é astróloga, né? Já era há muito tempo, mas ela assumiu agora para o mundo e com coragem. Um frio na barriga, mas que tem sido recompensador demais viver esse processo. E eu achei muito legal, muito simbólico, né? Ter 9 meses que eu saí. Isso é justamente agora, né? O tempo de vida de um bebê. Eu falei isso no Instagram. O tempo de vida de um bebê e eu consegui, tipo, voltar das cinzas. Porque foi um longo caminho até aqui. Muita terapia, muita mentoria, muito silêncio, muito choro, ranger de dentes, sangue, suor e lágrimas. Quem vê close não vê corre, né? E eu ainda quero fazer um podcast inteiro sobre essa fase nova. Mas acaba que esse também acaba sendo, né, sobre isso. Acho que foi muito providencial falar sobre a morte e o fracasso do ideal, né? E abandonar a luz de CLT, e não abandonar totalmente, né? Mas assim, entender que aquele ciclo se fechou, que aquele ciclo acabou e que não existe mais. Não existe mais aquelas dores, as coisas que me incomodavam, os meus problemas agora são outros, né? Eu avancei um nível de, em relação aos problemas. Eu vinha vivendo há 10 anos as mesmas questões dentro da CLT. As mesmas questões que eu tinha lá em 2000 e pouquinho, 2000 e pouquinho hoje, 2015, 16, 17, quando eu ainda estava na CLT em Aracaju, elas vinham e batiam na mesma tecla. Tipo, eu ia, rodava, eu mudei de setor umas 6 vezes aqui nesse trabalho. Por causa do ramo que eu trabalhava, né, da empresa que eu trabalhava. Então, tudo mudava muito rápido lá dentro. Então, eu mudei 6 vezes de setor, 6 vezes de atividade, 6 chefes, 6 pessoas, times, enfim. E sempre começava e depois eu terminava nas mesmas questões de sempre. Então, agora, né, a nova Lude, a Lude astróloga, tem outros problemas para solucionar, enfrentar e bancar. E foi por isso que eu quis trazer essa coisa dessa frase hoje, porque eu imagino que aí do outro lado também exista, né, e sempre vai existir mortes de ideais, fracassos de ideais que a gente pensou para nossa vida. E mesmo que a gente esteja totalmente decidida, como eu estava, né, quando eu quis sair, quando eu pedi para sair da CLT na última vez agora, a minha chefe olhou para mim já no final e falou assim: "Você quer mesmo? Você tá tão feliz?" Você tem amado tanto vir para cá, era num bairro mais distante, tinha que pegar um metrô e um trem, eu acordava às 5h30 da manhã. E eu amava, as pessoas eram legais, eu estava feliz com tudo, as atividades tinham melhorado, eu tinha sido promovida em julho. E ela me testou, né? Tipo assim, a vida me testou. Você tá tão feliz, você quer mesmo sair? Eu não titubeei, eu falei: quero. Porque, beleza, né? Eu tinha várias coisas boas ali, tipo. Parecia que finalmente eu tinha encontrado um lugar que se encaixava em todos os pré-requisitos, assim, de um trabalho legal, menos o sentido. Não tinha sentido ainda alimentar sonhos e vidas de outras pessoas. Quem pegou o slogan, pegou. E eu acho que é isso, né? Da gente bancar as escolhas e abandonar os ideais. Imagina se eu tivesse sido. Se eu tivesse continuado de novo. A gente não sabe o que ia acontecer. Se eu tivesse continuado, né, com a chance que ela me deu de falar assim: "Ah, você quer mesmo ir?" Não, não, acho que não, acho que eu vou ficar. E eu tive que bancar isso aí. A Ludmilla CLT, ela acabou, né? Hoje ela não existe mais. Ela pode voltar? Pode, vai saber o que é que vai acontecer aí no resto da vida. Ninguém sabe, mas eu sinto que eu precisei ir tirando as camadas, né, de fazer de várias coisas, né, de horário, de cobrança, de entregas, de conversa mental, de ferramentas, né? Eu ainda uso o Excel, gente, confesso. Estou tentando migrar tudo para o Trello, mas ainda tem coisas que eu tenho nesse momento dois ou três, uns três Excel aberto aqui com coisas. E que tudo bem, também não posso, a gente não pode jogar tudo fora do que aconteceu até aqui, do passado. Mas a gente precisa realmente aprender a elaborar e lidar com essa coisa de que a gente não é tudo o que a gente imaginou, que a gente não deve ser, né? Principalmente isso. A história das cores me lembrou muito isso. Eu não devo ser isso, né? Não é porque eu falo disso que eu tenho que usar tal cor. Pelo amor de Deus, gente. E não é por várias outras circunstâncias que eu teria que ser concursada de um trabalho que não falasse de astros, que não fosse tão subjetivo e que não é. A gente. Eu acho que eu faço a união perfeita entre a subjetividade e a prática, né? Porque eu peguei um assunto que é subjetivo, se a gente quiser, a gente deixa a astrologia só na subjetividade e naquela coisa, né? Aquele alimento alimentar, tipo, gostoso, gostoso, fala disso, mas tem. Joguei para a prática, né, que é a carreira, que é a gente viver isso no dia a dia, né? Nada mais capricorniando com uma pitada de peixes aí do que isso. Mas eu espero que faça sentido, né, e que não existe um caminho, né? Ah, a gente tem que fazer isso e aquilo e pronto, a gente vai superar e vai elaborar tudo. Não, mas eu acho que é mais para você não se sentir sozinha aí do outro lado e saber que eu também elaboro as coisas aqui, que aqui as coisas também são difíceis muitas vezes, e que se você tá aí do outro lado e às vezes você tá perdida e fala, pô, eu não tenho um caminho para seguir, né? E acha que tem, que só você tem problema porque você tá perdida? Não, querida, quem tá achada, entre aspas, também tem as suas questões, também tem os seus problemas, os percalços, e sempre vai ter, né? E é isso, gente. É, um beijo da Anitta. Aquelas... Eu queria terminar todas as minhas frases assim. É isso, um beijo da Anitta. Maró, se você estiver ouvindo, esquece esse pedaço da minha comunicação. Maró é uma ouvinte, acho muito chique isso. E ela é da comunicação, já fiz o mapa dela. E de pensar que ela ouve esse podcast aqui, eu só consigo pensar em como está essa minha comunicação. Mas é isso, se a gente se encontrasse numa mesa de bar, a conversa seria essa. Se a gente se encontrasse para tomar um café, a conversa seria desse jeito. E é isso que eu tenho para entregar hoje. Desse jeito. Não tem aqui. Estou abandonando o ideal de uma grande podcaster, comunicadora, oradora, para uma pessoa que se dispôs a falar e trazer uma coisa legal e construtiva para a gente refletir essa semana. Ou seja lá quando você estiver ouvindo, né? Eu estou aqui diretamente de setembro de 2022. E seja lá no tempo, espaço que você estiver ouvindo isso, que faça sentido, que você se sinta, sinta meu abraço, meu acolhimento. Tô muito fofa hoje. E que a gente não tá sozinha. E se quiser falar de estranhezas, ideais, qualquer outra coisa, assuntos sérios, besteiras, brincadeiras, já sabe, é só me mandar mensagem no Instagram. Eu tô por lá. Sempre que posso. Obrigada por me ouvirem. Um beijo. Até semana que vem.